Bem-vindos ao grande show. Está começando o T-Cast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição de número 123. A informação mais atualizada do Packers da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja sempre com a gente. E para estar sempre por dentro de tudo, Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. Se inscreva lá também no nosso canal no YouTube, youtube.com/cheeseheadsbrasil, onde nós postamos muitos vídeos sobre o Packers e, é claro, postamos as nossas lives, fazemos as nossas lives toda terça, 21 horas, não importa. Pode estar no limbo da off-season, nós estamos lá toda terça-feira, fielmente com vocês, 21 horas. E também não deixem de acessar o nosso site, cheeseheads.com.br, matérias diárias sobre o Packers, tudo lá no cheeseheads.com.br. Comigo aqui eles, sempre fiéis escudeiros, Vinícius Bittencourt e João Carlos Lombardi. E aí, Joãozinho, tudo bem?
E aí, tudo bom, Cabezudo, Vini, sempre um prazer a todos os ouvintes que estão aí. É isso aí, pode estar no limbo do off-season, que daqui a pouco termina, daqui a pouquinho mesmo. Só que a gente está aqui
tá
fazendo informação, conteúdo, discussão, opinião e tudo que é de bom aí. Sempre tem, né? Como a gente sempre fala, tema é o que não falta. A gente só precisa trabalhar um pouquinho para conseguir falar e trazer um conteúdo legal aí.
Com certeza. E aí, Vini, tudo certo?
Fala, Cabezudo, João, todos que estão nos ouvindo. Bora lá para mais um programa. À medida que a temporada vai se aproximando, a ansiedade também aumenta. Então vamos debater aí para ir passando o tempo aí, sempre matar um pouco a saudade de Packers. O debate ajuda, né? A conversa ajuda. Então nada melhor que isso. Então bora para mais um episódio aí, mais um debate.
Mais um episódio, mais um debate sobre o Green Bay Packers. E, é claro, a gente começa com as notícias da semana. As notícias de queijo, as Cheese News. Traz pra gente, Vini.
Então, vamos lá. Duas Cheese News aqui. A primeira é a seguinte. Segundo o repórter da ESPN...
Olha, conseguiu duas, hein?
Conseguimos duas.
Tá, conseguimos duas, quem?
A próxima já é três.
Olha isso. Aí. Isso é muito bom, cara.
Vai lá, então vamos lá. Segundo o repórter da ESPN, Jeremy Fowler, se espera que o Packers e o wide receiver Davante Adams cheguem a um acordo de uma massiva extensão contratual. Assim, o jogador deve se tornar o mais bem pago da liga na posição. Então aí o Davante Adams deve se tornar o wide receiver mais bem pago, recebendo um contrato bem oneroso aí, né, na posição. Então vamos para a segunda, que é a seguinte. O tight end Mercedes Lewis foi nomeado para o Hall da Fama da classe de 2021 da UCLA, né? Pela universidade, ele tem 126 jogos, 21 touchdowns, 1.571 jardas. Além do prêmio John Mackey, em 2005, que é dado para o melhor tight end do país. Jogador veterano máximo aí, né? Ele está indo para o seu 16º ano na NFL. Muito legal, né? Reconhecimento do Mercedes. Então, só se vocês quiserem dar uma letra aí, sobre o assunto. Sobre as Cheese News, né? As duas notícias.
Pode começar aí, João.
Muito legal isso pro Mercedes Lewis, né? Ele é um cara que, por ser principalmente um tight end bloqueador da NFL, talvez o melhor no quesito, ele passa meio despercebido, mas ele é um atleta, assim, um atleta impressionante. Ele tem idade muito avançada para jogador que não seja quarterback e está jogando ainda do mesmo jeito que jogava antigamente, bloqueando edge rusher com facilidade. Então, muito bom para ele. Ele é bem ídolo, pelo que eu sei, lá em UCLA mesmo. Ele já chegou no All-Pro na NFL, né? Alguns muitos anos atrás. Já jogou três finais de conferência, né? Duas pelo Packers. Olha que coisa. Ele, quem sabe, vamos torcer aí para dessa vez ele conseguir para o Super Bowl, né?
É verdade. E aqui sobre essa questão do Davante Adams, né? É algo que a gente vem debatendo, ainda vai ser muito debatido nos nossos programas, enfim, essa renovação do Davante Adams, que, querendo ou não, tem ligação com o futuro do Aaron Rodgers na franquia, mas é claro que a gente espera, enquanto torcedor, que o Packers realmente encontre aí um acordo para esse cara que é fundamental, um dos melhores jogadores da posição na história da franquia. Mas então tá, vamos avançar então. Eu sei se o Vini queria fechar aí.
Não, é isso aí, concordo.
É isso aí. Se você
falar, pode seguir.
Tá, beleza, vamos lá. Vamos lá, então, agora bora trocar essa fita aí, João, e vamos para o debate de hoje.
Vamos nessa.
E queijo! É isso aí, né? Vamos lá, apostas e expectativas para o training camp, porque realmente é um momento muito importante, fundamental, né? Fundamental, obviamente, por quê? Porque é onde tudo se define para a temporada, é onde as coisas são definidas, onde tudo fica muito claro para a temporada. Então, com o training camp da NFL se aproximando agora no dia 28/7, a gente vai comentar sobre essas apostas de destaques desses treinos, expectativas iniciais para a definição do roster da temporada. Então vamos lá. O Packers anunciou oficialmente as datas dos compromissos de julho e agosto. Anotem aí, botem na agenda. Tá? Dia 23 de julho, os calouros se apresentam à franquia. Dia 27 de julho, os veteranos se apresentam. E dia 28 de julho é o início do training camp. E por que ele é tão esperado, o training camp, diferente dos outros treinamentos? É porque é o treinamento de fechamento de roster, né? Por um lado, é o treinamento de fechamento, é o treinamento onde vai, tudo vai se definir em relação a qual é o elenco que vai para a temporada, que vai disputar o, que vai buscar esse título do Super Bowl para o Packers, e também porque são os treinos mais pegados, treinos com contato, treino de tackle, enfim, treinos mais, realmente mais pegados, onde a gente vai ver realmente as habilidades do nossos novos contratados. Beleza. E aí as últimas datas importantes aqui. Dia 7 de agosto, o Family Night. Aquele evento, nós vamos comentar mais pra frente aí, os guris vão falar pra vocês o que é o Family Night. E dia 19 de agosto, o último treino aberto. Ok? O Packers, ainda nesse calendário, vai ter, então, treinamentos em conjunto. Isso é uma prática que o Packers começou a adotar agora, especialmente com o Matt LaFleur, que sempre foi favorável desse tipo de treinamento. Dia 17 e 19 de agosto. Fiquem ligados em todas essas datas no @TisheadsBrasil. Nós vamos trazer tudo para vocês lá no nosso Twitter, real time, tempo real, lá que vocês vão acompanhar a melhor cobertura do Packers no Brasil, é no @TisheadsBrasil. Jets e Packers treinam em conjunto. Esses treinos em conjunto sempre são muito pegados, gente. Sempre tem muita informação, muito destaque de performance de jogadores nesses treinos em conjunto. Lembrando que as equipes se enfrentam no segundo jogo de pré-temporada aqui, né? No Lambeau Field, dia 21 de agosto, às 17h25. Bom, tá aqui o nosso ingrediente para o debate. Agora, João, é sempre, claro, é fundamental esse momento do training camp, né, que vem chegando. Dentro desses jogadores que nós temos agora, quem vocês acham, assim, que são os jogadores que podem surpreender, eventualmente conseguir uma... Talvez não sejam tão citados, que vocês pensam, pô, esse cara, ó, de olho nesse cara. Em quem a gente deve ficar de olho aí, João, na tua opinião?
Cara, eu vou começar com um jogador na posição que... que talvez é que para muita gente tenha menos espaço, mas mesmo assim eu acredito que pode acontecer, é em posição de wide receiver. Eu estava estudando, né, para esse podcast, vendo o podcast do Andy Herman, e ele acompanhou todos os minicamps até agora, e ele citou muito o Juwan Winfrey. É um wide receiver que foi draftado na sexta rodada pelo Denver, e o Packers adquiriu ele temporada passada. Ele chegou a atuar no final da temporada regular. Eu acho que ele teve snaps contra o Rams também, se eu não me engano. Mas ele tinha acabado de chegar no time, teve poucas semanas de treino, então ele não foi muito utilizado. E pelos relatos que ele tem, assim, se você vê até mesmo o scouting dele na época de college, ele é um excelente bloqueador, um wide receiver que bloqueia muito bem, tem muita técnica para bloquear, e isso encaixa muito no esquema do Matt LaFleur, né? Só você ver, por exemplo, jogadores como Lazar e Valdez, que bloqueiam bem. O Lazar, inclusive, pelo segundo ano consecutivo, teve a maior nota entre os wide receivers bloqueando, em vitória de bloqueio. Então, e ele foi bem, parece que ele teve uma conexão muito boa ali com o Jordan Love, ele foi bem no fundo do campo, e eu acredito que numa posição que a gente tem ali os três que não vão sair, sendo Lazar, Adams e Valdez, o resto é meio que incógnita para mim. O Santo Brown é terrível, na minha opinião, e não brilhou muito nos minicamps e se machuca demais. O Malik Taylor, ele é um wide receiver ruim, mas aí tem a questão do special teams, que eu vou abordar depois, né? Mas eu boto o Juwan Winfrey, ele, sei lá, eu gosto de ver esses wide receivers parrudos assim. Ele me pareceu, eu vi uns vídeos do college dele na época, me pareceu ser um bom wide receiver. Eu olhando assim, já gostei mais que o Malik Taylor. Assim, você vê um snap dele, você vê que ele é melhor que o Malik Taylor, por exemplo. Então eu ficaria de olho nele. Vamos ver o training camp, mas foi um dos jogadores, por exemplo, que o Andy Herman mais elogiou e falou que mais evoluiu dos treinos do ano passado. Então acredito que seja um jogador bom para olhar aí, ainda mais num grupo que tá meio incógnito ainda. Tem três. O Devin Funches, a gente não sabe como volta, a gente não sabe se está saudável. Então, Juwan Winfrey, o primeiro nome, um wide receiver.
Show, show. É um bom debate a gente imaginar quem seriam esses jogadores que podem acabar surpreendendo, por mais que sejam jogadores até draftados, assim mesmo, pelo Packers, que talvez não estejam muito no radar aí. Vini, o que te parece assim, desses caras que tu tem visto nos últimos treinos que o Packers teve no mês passado? Enfim, e que poderia surpreender, na tua opinião?
Cara, o Winfrey era um que eu tinha separado aqui também, acho que pode, pelo que ele foi, como ele foi elogiado, elogiaram a conexão dele com o Love, inclusive, bastante, durante todos esses treinos aí. Então, acho que é um cara que pode surpreender, até pelo que o João falou ali na questão do Sam Brown, um cara que não sei se vai fazer roster, acho difícil. O Malik Taylor também dispensa comentários. Daí, fora isso, fora... Adams, Skentry, Lazar, esses que estão garantidos, a Amari Rodgers, a gente não tem muita certeza de nada. Então, pode ser que o Winfrey continue mostrando serviço nesses treinamentos, pode pintar com uma surpresa aí. Para mim, é um nome interessante. Agora, só para continuar no ataque, separei também os nomes de defesa, mas para continuar, um nome que eu acho que no ataque, que às vezes pode aparecer bem, é que eu olho, por exemplo, o grupo de tight ends dos Packers, a gente vê ali, além do Tonyan, do Lewis e do Deguara, que deve ser muito utilizado como canivete suíço ali, um pouco de fullback, tight end, enfim, deve ser variando. Eu não vejo muita profundidade, então acho que quem pode surpreender às vezes ali é o Nauta, que é um jogador que teve também suas repetições ali, foi elogiado, recebeu alguns passes, inclusive touchdown, enfim. Eu acho que é um cara que eu acho que o tight end precisa de uma profundidade ali, ainda mais porque Deguara e Daphne são dois tight ends que devem ser utilizados mais em bloqueios, enfim, não recebem tanto passe. Eu acho que o Nauta pode ser esse tight end ali, até porque o Jason Tannberger vai perder dois jogos por suspensão na temporada, né, no início. E fora isso, também nunca mostrou nada aí na NFL, então não é nenhuma surpresa se, além dele perder esse jogo, ele não faça roster, fica no practice squad. Então pode ser que um tight end mais recebedor apareça aí, o Lewis é outro mais bloqueador, então para completar mais o Tony, no Deguara também, que recebe uns passes, talvez o Nauta pode ser um cara aí que venha fazer roster, dependendo de como ele se mostra nos camps, se ele continue recebendo uns passes ali, se destacando de alguma forma. Então acho que de ataque eu separei esses dois, também dá para falar um pouquinho mais de outros, o João separou, mas acho que a gente pode ficar de olho para começar nesses jogadores aí.
O Nauta, que inclusive o Packers estava namorando no draft ali de 2019, acabou indo para o Lions.
Exatamente, eu ia comentar isso.
Então, já era meio que assim, uma visão da atual comissão técnica, né, da Flor e a turma dele, já em 2019. Porque é um cara que encaixa no esquema ali também, e o caso dele é engraçado, porque assim, ele foi eleito All-American na época que ele estava entrando na faculdade, no scouting, né, do high school pro college, e teve nota 5 estrelas de ESPN, 247 Sports, e no final ele foi bem na faculdade, mas não o que esperavam dele saindo do high school, né? Então, quem sabe com o LaFleur aí, um esquema que ele se sinta confortável, ele consiga mostrar o potencial que ele mostrou quando era mais novo. É um bom nome do Vini, hein?
É uma boa lembrança. E só para não passar, eu até queria, Vini, tu comentou que tem uns nomes de defesa, acho que é legal, porque eu ia citar um aqui, que é o cornerback Cable Wento, né? Ele tá no seu segundo ano. Tá no seu segundo ano, né? Tem um problema de lesão. E é um jogador também muito elogiado, performa muito bem nos treinamentos. Infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de vê-lo dessas contusões que ele teve. Até depois a gente recupera aqui para o pessoal, até nas nossas redes sociais. Não me recordo agora exatamente qual a lesão que ele teve, mas é um jogador que tem muito potencial físico, né? É um cara, é um 6-1 e tem um potencial físico muito grande. Pode atuar tanto como corner, como corner outside, assim, né, do lado do campo, ou como níquel também em alguns momentos. Eu já vi alguns reportes assim, falando isso. Um jogador que veio da Universidade de Colorado. É um jogador que eu chamaria atenção. Mas, Vini, tu queria citar alguns de defesa? Eu acho que seria interessante comentar.
Então, pode falar, João.
Posso comentar o Wendt rapidinho?
Uhum. Vai lá.
É interessante lembrar que ele fez roster ano passado. Ele
Sim, exato.
Ele tá indo pro segundo ano e ele era wide receiver no college. E um wide receiver até que produtivo. Aí, no Packers mesmo, ele começou a transição para cornerback. Adoraram ele, o Jerry Gray, só que infelizmente ele se machucou. Eu já procurei aqui rapidinho, ele operou, teve cirurgia no pé, e parece que foi no osso, mas não só deslocou, sabe quando o osso rachou mesmo? E aí ele ficou...
Foi uma luxação, assim.
Isso, aí ele ficou o ano todo no IR, não teve jeito, mas ele fez roster, eu acho isso muito interessante. Então, passou um ano na transição de wide receiver para cornerback. E no ano que ele... E depois fez roster. Então, acredito que ele mostrou bastante coisa, né? Então, bom nome também. Eu acho que ele tem futuro. Você vê ele como wide receiver no college, ele é muito atlético, cara. Ele é muito atlético.
Ele é muito atlético, exatamente. Exatamente.
Exato. O Ento era um que também tinha separado. Acho que pode até pela essa indefinição no grupo de corner, porque o Josh Jackson, reports indicam que tem tudo para ser dispensado, trocado, enfim, mas que o futuro dele não parece ser em Green Bay. Kadar Holman também, que é um cara ali que também é fim de draft,
meio,
né?
Meio estranho o Kadar Holman.
Então, tem bastante chance, sim, dele fazer roster, era um que eu tinha separado. Daí, outro nome que eu queria trazer aqui, que eu acho que é outra posição, outro grupo que não tem muita profundidade, apesar do titulares serem confiáveis, bons, é safety também, né? Daí você olha, também não tem uma grande profundidade, difícil ter uma profundidade de safety, como a gente trouxe no debate outro dia. E tem um não draftado aí, que é o Christian Ufoff. Não sei se você pronuncia assim o nome dele, enfim, vocês sabem melhor. Mas eu acho que ele é um cara que pode se surpreender também, porque ele é um cara que era cotado para ser draftado, tinha muitos mocks, enfim, de gente que via tape dele, que comentava que ele era o cara de sexta rodada, sétima, mas era draftado constantemente. Na visão desses analistas. É um cara que marca bem zona, enfim, era o que eles elogiavam dele ali. E você pega o grupo de safety do Packers, com exceção do Amos, do Savage, talvez do Vernon Scott, que também é um cara que com certeza deve fazer roster e ter mais espaço. Ele é um cara que pode contribuir no special teams também, pelo que foi reportado. É um cara, como eu falei, pode cobrir de certa forma a zona, uma coisa que é importante ali, porque o Will Redmond não marca ninguém, enfim, o Vernon Scott é um cara mais para boxe. Então, seria interessante. Se eles pensam em levar um Will Redmond para fazer roster por causa do Special Teams, enfim, não sei, por algum outro motivo, tem que pensar no Ufoff aí, porque ele é um cara que parece ser promissor, de certa forma, não para ser um jogador titular, mas pelo menos para ser um cara de rotação ali. E talvez fazer mais do que o Redmond, que é difícil não fazer mais. Então, um cara que pode se destacar aí nos training camps, quem sabe, até porque não era para não ser draftado, a não ser que tenha outra coisa aí, alguma coisa de lesão, enfim, que não chegou até a gente. Mas é um cara que eu separei porque a nossa profundidade de safety não é nada demais também. E quem sabe aí seja um cara que, de certa forma, nos camps apareça bem e ganhe essa oportunidade.
Não, show. Show. Eu até tinha feito um asterisco assim para o Isaiah McDuff, que é um jogador até que o Vini acho que gosta assim é porque assim, gente, eu sei que vocês comentam ataque e defesa. Eu sempre falo ali, ó, Avery Rodgers, retornador. Isaiah McDuff, special team. Porque eu acho que esse cara, quem sabe, pode fazer um bom training camp e mostrar valor para o special team. Né? Draftado também por causa disso, valências para ser usado no Special Teams. Então, é um jogador que eu tinha botado um asterisco aqui só para comentar bem rapidinho, porque eu não que esse jogador ganhe algum tipo de prestígio, algum destaque, justamente para atuar no Special Teams. Bom, vamos avançar aqui na pauta em relação à competitividade, porque dentro de um training camp, né, pessoal que está chegando um pouco agora na temporada, né? O training camp serve para ele, é fechar o roster, fechar o elenco, né? Então existe muita competição, principalmente por jogadores mais secundários, né? Então,
é Battle Royale, né?
Exatamente. É um mata-mata ali dentro. Tem 90 jogadores que vão ser reduzidos para 53.
Sim. Então, é muito legal. Então, a gente fica animado, é muito legal, mas para quem tá lá, cara, é muita pressão. Tipo, quem assiste.
É muita pressão, é tenso.
O Hard Knocks, por exemplo, né? Que conta lá os bastidores, é muito aquela série. Meu, é complicado. A gente vê de fora assim. É claro que aí você vê os principais jogadores do elenco falando. Não, tem que a competição é boa, tá? É lógico, eles estão se garantindo agora. Para quem.
Sim. Para quem não tá garantido.
É complicado.
É complexo. Então, assim, a competição de posição é uma coisa muito tensa, é muito ferrenha mesmo. Os jogadores se doam demais esses treinos, porque literalmente vale o emprego deles, né? Enfim. E pensando nessa competitividade, né? Qual será que é a nossa posição mais disputada, né, nesse roster? O que vocês acham? O que tu acha, Vini? O que tu espera assim, de posição que sejam as mais disputadas para garantir uma vaga aí?
Então, beleza. Eu vou trazer duas aqui, daí o João completa com as dele. Vou trazer só para...
Tá.
Então, pensando assim, posição para pensar, disputar a vaga de titular, eu acho que que vai ser mais legal para começar, eu acho que é de right guard. Vamos pensar mesmo que no Bakhtiari não jogando, mas pensando nele jogando, o Jenkins na esquerda, um left guard e o Bakhtiari como left tackle. Então, right guard seria muito interessante ver uma disputa do John Runyan, que é o cara que entrou bem ali, surpreendeu por onde ele foi draftado e jogou de certa forma bem, momentos muito bons na temporada. Então, pareceu bem aí, jovem, e o experiente Lucas Patrick, né? Eu acho que viria ser esses dois jogadores, mas não só eles, né? Porque tem o Rice Newman também, que é um cara que pode pedir passagem aí, que também foi elogiado, enfim. Então, é uma vaga para pelo menos três, no mínimo três jogadores ali para disputar essa função, essa posição. Então, acho que vai ser muito interessante de acompanhar. Eu acho que vai ser interessante ver se eles vão optar. Claro que vai... Então, por isso que a gente fala da importância do training camp, como que esses caras vão performar nos treinos, como eles vão se mostrar, a forma, muito importante também, o nível de atuação, enfim. Mas se eles vão apostar na experiência do Patrick para começar a temporada, se eles vão apostar um pouco mais do Jorania, né, pelo que ele mostrou, jogador jovem de muito potencial, pelo que ele mostrou na primeira temporada. Então, essa vaga de right guard aí vai ser, eu acho que muito legal, competitividade positiva, né, que a gente fala, porque afinal... eles estão disputando, mas é uma competição saudável, enfim, vamos ver, vai ser legal de acompanhar isso. E passando aqui para a próxima, que eu também acho que vai ser interessante, é a de linebacker, cara, porque eu acho assim, claro que com a chegada do Devondre Campbell, ele deve assumir uma vaga do time titular, o Chris Barnes também, mas de certa forma, Calma Martin era o cara que estava pedindo passagem na temporada passada, pelo menos para fazer um linebacker, foi linebacker 2, agora com o Campbell deve ser o 3, mas o Ty Summers também é um cara que falaram muito dele durante os treinamentos, mais do que o próprio Kamal Martin. Então vai ser interessante ver quem desses vai ter mais espaço em campo, ou se de fato os dois não vão atuar tanto com a chegada do Campbell. Enfim, eu acho que como o Joe Barry chegou e tem tudo para dar um upgrade no nosso grupo de linebackers, pela experiência dele comandando a posição, eu acho que vai ter mais formações com linebackers em campo, então a gente pode esperar que dois estejam em campo mais vezes do que a gente via com o Patton. E assim, é interessante ver se o Kamal Martin terá espaço, como será essa competição dele com o próprio Barnes, enfim, às vezes quem vai mostrar mais serviço, se o Ty Summers também vai continuar sendo elogiado. Então acho que a vaga de linebacker, por mais que tenha ali dois nomes claros para começar como titulares, que é o Barnes e o Campbell, eu acho que ainda tem muita disputa ali por trás, e eu acho que como o Campbell chega um cara de um ano só de contrato, enfim, eu acho que vai ser interessante ver como que o Kamal Martin vai ser utilizado, como que ele vai ganhar, qual espaço que ele vai ganhar no time, o próprio Barnes, será que ele continuará sendo linebacker 1 com a presença do Campbell? Então, mais uma posição que eu quero ficar bastante ligado ali, então trouxe duas aqui que eu acho que vai ser interessante acompanhar, tem mais, e aí o João pode trazer.
Você falou as duas posições que pelo menos, principalmente na linha ofensiva, no geral, que deve ter a maior competitividade. E eu vou lembrar uma coisa, né? Que não necessariamente as posições que terão mais competitividade no training camp são as nossas melhores posições. Às vezes, que é como o caso do linebacker, a competição é meio que levada por baixo. Mas ainda assim é uma competição grande. Eu acho que o linebacker se encaixa mais ou menos aí. Já a linha ofensiva eu acho diferente. Eu gosto dos jogadores tantos com mais nome do elenco, mesmo com menos nome. Muita se falou do Ben Brandon, né, também, nesses começos de minicamp e tudo mais, e parece um jogador bom também. Ele já atuou principalmente como special teams no Green Bay, e aí eu trago uma discussão aqui, que eu começo, vocês continuam. Acho que o Cabezudo vai gostar disso. A competição que eu trago, olha só que interessante, é na posição, entre aspas, não é uma posição, é no special teams. Eu tô muito curioso para saber o quanto o Special Teams vai pesar para você na hora de fechar o 53, por exemplo. Eu tô muito curioso para isso, porque assim, o Green Bay veio de 3 anos com, na média, o segundo, terceiro pior Special Teams da liga, nos últimos 3 anos, assim, é uma vergonha. Então você troca o treinador, você troca a visão, você quer reformular isso aí para dar um mínimo de competitividade. Mas jogadores de special teams ocupam espaço, então eu quero saber, por exemplo, o Malik Taylor treinou de Gunner 1, né? Aquele cara que fica nas laterais na hora do punch e tenta derrubar o retornador, pra quem não sabe. Aí, ele é um wide receiver ruim, mas estava treinando como Gunner 1. E por isso que eu tô muito curioso pra saber essa disputa no special teams. O Oren Burks, por exemplo, é um linebacker, eu coloco no nosso elenco, por mais que seja nivelado por baixo, ele em último, eu acho, cara, atrás de qualquer outro linebacker. Talvez na frente do Ray Wilborn, mas tanto faz. Mas ele foi o líder no special teams do Packers. Vale você tirar um outro linebacker para colocar o Burks no special teams? Quanto vai pesar o Malik Taylor de Gunner 1 para você tirar a vaga de outro wide receiver? Eu tô muito curioso para essas pequenas coisas, assim, sabe? Eu acho que a competição mais legal vai ser special teams. Vai ser muito legal, porque, cara, tem jogadores que sabem que a vida deles, o emprego deles depende do special team.
Exato.
Isso é muito louco. Acho que o Will Redmond entra aí um pouco também, né? Então, ele é um special teamer, ok.
Complementando o que tu tá falando, eu tenho a impressão que o Packers vai botar os melhores... Assim, tá. Sempre vem os melhores jogadores disponíveis. Óbvio que as pessoas os treinadores sempre buscam os melhores disponíveis, tudo. Mas eu acho que o Packers vai tentar fortificar, assim, os jogadores, mesmo os jogadores de habilidade, jogando special teams, assim. Não os, que nem, por exemplo, o Warren, sei lá, ele só sabe dar uns tackles no time de retorno. Não, esse cara não vai jogar. A gente vai levar os melhores jogadores, independente, entendeu? Mesmo que sejam para jogar no special teams, sabe? Então, okay. se precisar bom, o Alan Lazar já joga bastante special teams, por exemplo, mas se precisar um jogador ali mais habilidoso na sua posição jogar no special teams, cara, ele vai jogar porque ele é o melhor. O special teams, eu acho que o Packers não vai fazer como nos outros anos. Beleza, vamos pegar uns 3, 4 refugos que não vão ter snaps na defesa e no ataque só para ser special teams. Eu acho que o special teams do Packers esse ano tende a ter mais titulares ou jogadores de bastante rodagem, assim, aí no ataque e na defesa.
Eu concordo bastante. Eu acho que só tem, obviamente, tirando o long snapper e kick, óbvio, eu acho que só tem uma posição que vale você ter um Zé Ninguém em algum...
Uhum.
Zé Ninguém é muito feio, desculpa. Algum reservão...
Um especialista! Um especialista nessa...
Que é retornador. Sim, sim. Eu acho que vale ter um, por exemplo, um wide receiver que não é muito bom wide receiver, só que é um baita retornador. Uhum. Eu acho que é válido. Uhum. É claro que tem alguns expoentes, tipo o Slater lá, que era, não era retornador, só que era um baita special teamer, mas é um em um monte. Então,
sim, exato.
Não é todo time que tem esse cara aí.
Exato. Bom, e vocês acreditam que o Rodgers vai estar nesse training camp? O que tu acha, Vini? Qual a tua aposta?
Minha aposta é que sim, cara. Eu já fui mais pessimista, já fui mais otimista, mas agora eu tô num estado assim de mais de esperança, sabe? Eu acho que ele vai estar sim. Eu acho que mesmo se ele for trocado, cara, ele vai estar presente, enfim. Eu acho que é um compromisso profissional maior do que todos os outros que tiveram até agora. Diz mais do que questão de dinheiro, enfim. Mas também por training camp é o treino oficial, é o treino que é importantíssimo para o jogador se preparar para a temporada. Então, não importa se ele é no PEC, se vai ser no Packers que ele vai jogar ou em outro time, é importante que ele participe dos training camps, enfim, já pegue um pouquinho ali de ritmo, enfim, já se ambientalize de novo depois desse tempo parado, como ele mesmo disse depois em uma entrevista, que é importante esse lado mental que ele trabalhou ali, eu concordo, acho que é importante, com certeza. Esse pouco desse descanso ali, mental, enfim. Só que agora o training camp é diferente, né? Porque aí, oficialmente, você está se preparando para a temporada, muda tudo, você já está colocando os equipamentos de jogo, você já está se focando, o mental já volta para a temporada, volta para essa preparação. Então, acho que é um compromisso muito grande para o jogador, porque ele não está presente, sabe? Então, acho que, enfim, independente de onde ele esteja, de onde ele vai jogar a temporada de 2021, ele vai para o training camp aí, na minha visão.
Eu concordo. O Vini falou exatamente assim, né? A descrença estava bem maior. Mas conforme os últimos dias foram passando, alguns relatos dele, né? Inclusive o Rodgers falou, no caso, 2 dias atrás, segunda-feira, que o podcast é na quarta, que ele está trabalhando bastante a mente dele, né? Tá relaxando, acho que saúde mental é importante. Eu acho que existe uma grande chance do Rodgers aparecer, que nem o Gabizudo falou lá atrás. Tipo, chegar no training camp, galera, só tava descansando, mano. Bora aí.
eu queria demais ver uma cena assim, cara. Uma cena assim. Chegando de óculos escuro, camisetinha, eu estou ofendido, capacete na mão, assim, tá? Que drama é esse, Gus? Eu só vi, só tava de férias.
Inclusive, antes do jogo de golfe lá, o Great foi fazer uma brincadeira com ele, né, na entrevista.
Explica aí pra galera, essa aí foi boa.
Sim, eles estavam brincando de Jeopardy, né, aquele jogo que você fala, dá umas dicas de uma personalidade e você tem que adivinhar quem é. A pergunta era pro Brady e na descrição tava algumas coisas do Rodgers, né, que ele é dono de uma franquia da NFL, da NBA e tudo mais. Aí o Brady fez uma brincadeirinha, ele acrescentou assim, né, e também ele tá infeliz com o chefe dele, mas não pode fazer nada sobre. Era o Rodgers. Aí o Rodgers depois falou, Brady, isso aí as pessoas falam, eu nunca disse isso. Aí o Brady ficou sem graça, deu uma olhadinha pro lado, tentou improvisar ali, falou, não, eu tô falando, e deu uma risadinha sem graça também. Mas é isso.
Ah, muito, essa aí foi boba. Cara, deu uma vergonha alheia, assim, porque o Tom Brady ficou realmente sem jeito. Assim,
não,
sabe?
Dá pra
deu uma
ver. Vergonhazinha a gente alheia. Postou em nosso Twitter, se vocês quiserem ver lá. Assim, ele dá uma improvisadinha, assim. Você vê que ele não.
Ele fala ainda, não, mas não. Ele fala tipo assim, calma, não. Não disse que tu falou, eu tô falando, né? Mas ficou meio constrangedor, assim. Deu uma vergonha alheia. Não, é isso aí. Não, e olha só, pra gente terminar o nosso podcast, queria pra gente falar um pouquinho, porque é algo que, eu não sei você, eu amo demais e eu senti muita falta no ano passado, que é o Family Night.
É muito legal, cara, né, cara?
É muito legal. Assim, algumas franquias fazem eventos como o Family Night, né? Que é, enfim. Mas o do Packers é o mais conhecido, ele é o precursor disso na NFL também. Assim, o Family Night é o momento onde o time faz um treino aberto para a torcida. E, cara, o Lambeau Field ele é completamente lotado para assistir esse treino. É um treino no Lambeau Field com torcida. É isso, né, João?
É, tem mais coisa, na verdade. É o treino, aí acaba o treino e, assim, a ideia deles é colocar você em essa Family Night. É um ambiente de jogo sem ter jogo. Então tem o treino, uhum. Aí depois do treino, durante a tarde, tem música, tem festa, tem show de laser, tem fogos de artifício, que geralmente faz lá no Lambeau Field quando sai touchdown, né? Então, uhum. Cara, você vê as imagens, tem um show de laser muito louco, assim, os lasers enormes. É apresentado pela Belling Health, que é uma... Ai, convênio de saúde que tem lá no
em Wisconsin,
que o Rogers é um dos donos também. E... E, tipo, é muito legal, é uma coisa que só a Green Bay tem, as franquias, o Cabezudo diz certinho, tem eventos e tal, mas não é igual. Cara, são 80 mil pessoas pra ver treino e fogos de artifício, tipo, é absurdo.
Exatamente, cara.
É um absurdo.
É absurdo, é
então,
absurdo.
Então, cara, isso faz muita falta. Eu, sim, acho que pros jogadores faz, pra gente, pra mim, que tô aqui no computador, vejo as fotos, faz, imagina...
Exato, pra torcida, cara, é uma coisa inacreditável, né, Vini? É um momento muito bacana. E só pra assim, ó, o Packers vai ter lotação máxima. E já foi divulgado no site aqui, os ingressos, cara, $10 pra assistir o Family Night.
Não, cara, é um evento fantástico, ainda mais porque não foi realizado ano passado, então, cara, deve ser demais, mais incrível ainda. Como vocês falaram, cara, lotar 80 mil pessoas para ver um treino, é um evento, enfim, é demais, mostra como que esse evento é especial. Realmente, o Family Night é o que eu ainda pretendo comparecer se um dia possível, porque deve ser uma emoção muito, muito foda, né?
E justamente o Packers mandou bem, né? Porque é geralmente um pouco mais caro os ingressos, mas como
exato,
não teve ano passado,
exato.
Tá todo mundo... carente de Packers, eles deixaram $10. Então...
Não, $10 e esse ano aumentou o limite de ingressos por pessoa. Então, ano passado, se eu não me engano, era 4 ou 5 ingressos por pessoa, esse ano é 10.
É, na mesma coisa.
Pode comprar ingresso.
É isso.
Pode comprar ingresso pra família inteira, assim, sabe?
É aquela coisa, né, também, é um evento especial, porque, assim, não é a mesma coisa que jogo, mas ao mesmo tempo não tem aquela tensão de jogo, então todo mundo fica lá entre família, fica conversando, assim, enfim,
uma festona, né, mano?
É, cara.
É uma festa, assim, é um evento único, porque ele, que nem o João falou, ele começa à tarde, assim, né? Enfim, comida, todo mundo ao redor do Lambeau Field, passando o dia, enfim. E de noite, mais ao fim da tarde, tem esse evento aí, que daí tu acompanha ali o treinamento. E aí é legal, claro, o Packers deixa para fazer uns treinamentos ali de ataque contra defesa, né? Para enfim, levantar a galera, fazer essas coisas. E, cara, é muito legal, assim. Muito, muito bacana mesmo. Muito bacana. Que bom que vai ter. E o Family Night é algo que marca muito, assim, a comunidade de Green Bay e a torcida dos Packers. Mas acho que é isso, gente. Acho que fizemos aí um bom trabalho e entregamos aí a nossa pauta, né, Vini, de hoje.
Isso aí, tá entregue, valeu. Episódio muito bacana. Voltamos na próxima semana e continue com a gente aí nas redes. E vamos que vamos, que tá até chegando aí. Pelo menos o training camp tá se aproximando e vamos matar um pouco da ansiedade. Então, valeu. Até mais.
Valeu aí, João. Tamo junto.
Valeu, Cabezudo, Vini. Ouvintes, é isso aí. Foi muito bom. Acho que o papo foi bem legal. Informativo, descontração. E é isso aí. Uma semana mais perto, 21 dias dos veteranos se apresentarem e começar o training camp.
E faltam 39 dias para o primeiro jogo do Packers na pré-temporada. 39 dias para o primeiro jogo do Packers, então tá chegando o joguinho de pré-temporada ali, os reservas de matar a saudade, e 68 dias, exatamente 68 dias, para a estreia do Green Bay Packers na temporada de 2021. Tá chegando. Muito obrigado pela parceria de vocês, se inscreva aí no nosso feed, acompanhe o nosso podcast, tamo junto, grande abraço, até semana que vem. Go back, go!
Go Pack, go